começamos hoje a nossa primeira série Reforma. E eu amo uma reforma. O segundo fala que eu adoro um pedreiro lá em casa. E realmente eu gosto, porque eu trabalho com isso, quem sabe, né? Quem me conhece sabe, eu trabalho com reforma. E eu amo reformas. E uma das coisas que eu gosto muito na reforma é ver o antes e o depois. Eu trouxe até uma foto de um trabalho meu. Uma sala, não foi tanta reforma, foi mais a parte do interior, uma sala antes e uma sala depois. Como é bom a gente olhar para um espaço reformado. Não sei se você percebeu, mas a gente fez algumas reformas aqui no Exit. E uma reforma é legal porque ela traz vitalidade para o lugar, né? Se você for olhar aqueles dois ambientes, poxa, a reforminha trouxe uma vitalidade diferente. Deixa eu fazer um parênteses antes de continuar. Eu estou com medo desse meme que vai ter no Exit. Eu estou com medo que seja eu a primeira. Eu faço muita careta falando, cadê a menina que vai fazer? Pelo amor de Deus, não seja eu. Faça da roupa preta do segundo, faz qualquer outra coisa. Mas eu não. Voltando para a reforma. Reforma, né, traz essa vitalidade, traz um aconchego, vocês não concordam? A gente fez aquele loungezinho ali para ficar um ambientezinho mais aconchegante. Essa é a ideia da reforma. Ela valoriza o local. Eu acho que uma reforma, ela demonstra amor. E quando a gente pensou sobre essa série Reforma, a gente pensou sobre a nossa casa. Hoje a gente cantou uma música que nós somos a casa de Deus. E a gente pensou sobre a nossa reforma. Nós reformamos por quê? Por que que a gente reforma alguma coisa? Me ajuda lá, Caleb. Para melhorar. O que mais? Para renovar. Tirar coisa velha, tem coisa velha, precisa de uma reforma. Tem coisa quebrada, tem coisa inútil, coisa que já passou o tempo. Às vezes a gente faz uma reforma, a gente quebra a parede para ampliar o ambiente. Então, são vários motivos que fazem a gente fazer uma reforma. E a gente só reforma aquilo que é bom. Porque se não fosse bom, a gente demolia tudo e começava de novo. E essa palavra sobre reforma para as nossas vidas é exatamente isso. Nós precisamos de reforma, mas nós somos muito bons. Deus habita em você, Deus habita em mim. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos escolhidos, separados. Mas existem coisas dentro de nós que já está velha. Tem coisa dentro de nós que já deu prazo de validade. Tem coisas dentro de nós que está sem função. Tem coisas dentro de nós que está até estragada. E essa série Reforma é para a gente fazer esse checklist dentro da nossa casa. É para a gente refletir um pouco no nosso interior, no nosso espiritual, no nas nossas emoções, aquilo que precisa realmente ser jogado fora, as paredes que nós precisamos quebrar, aquilo que a gente precisa comprar de novo e para colocar lá dentro. E eu quero, junto com você, refletir sobre essas coisas. Nós somos bons, mas nós podemos melhorar. Amém? Quem vai comigo nessa palavra? Eu quero confessar para vocês que eu estou um pouco nervosa para falar sobre ela. Porque não é uma palavra fácil que eu trouxe hoje. É uma palavra um pouco pesada. E eu estava ali no louvor falando, Deus, me ajuda a deixar um pouco mais leve essa palavra. E aí a gente cantou uma música que fala que a palavra de Deus, ela é a vida. E o que eu vou falar aqui é a palavra de Deus. O que eu vou falar aqui é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Então, segure-se firme. Nós vamos apertar os cintos. E eu não quero de forma alguma que você se sinta acusado por essa palavra. Quem me conhece bem, sabe que eu não sou nem um pouco legalista. Que eu sou muito tranquila para as coisas. Mas hoje algumas palavras serão muito firmes, porque Deus colocou no meu coração para elas serem faladas. Então, vamos lá, vamos a essa série Reforma. E vamos fazer de nós pessoas ainda melhores. Porque o Deus que nós servimos merece isso de nós. Amém? Antes de nós começarmos lendo, eu gostaria ainda falando sobre essa comparação que nós fazemos entre reforma da casa e a nossa reforma. Uma reforma normalmente acontece por dois motivos. Ou porque o tempo desgastou as coisas, ou porque não foi feita a manutenção. Né? A gente fez uma manutenção aqui no Exit, tinha porta estragada, tinha coisa. Volte e meia na tua casa, você que vai casar ou você que é casado tem manutenção para fazer. E a nossa vida espiritual é assim. Nós temos que fazer uma manutenção. E a manutenção é isso aqui, que eu até tinha esquecido que eu vou usar ela daqui a pouco. A manutenção é isso aqui. É a leitura da palavra. Hoje a gente falou sobre isso no nosso grupo. A manutenção é o tempo que eu medito, é o tempo que eu busco Deus, é a palavra que me limpa, é a palavra que me restaura, é a palavra que me traz um alerta no que eu preciso mudar. E se eu não faço essa manutenção periodicamente, eu preciso, às vezes, de uma reforma um pouco mais dura. E talvez seja isso que eu esteja precisando, talvez seja isso que nós estejamos precisando, de uma reforminha um pouco mais firme para a gente começar bem esse ano. O tempo faz a gente necessitar de reforma. E o tempo na nossa vida espiritual é engraçado, porque a gente aceita Jesus e a gente tem uma fome, a gente busca e a gente fica pegando o anjo pela perna. Mas o tempo vai passando. E o que que acontece? A gente vem uma vez por semana para a igreja, duas vezes por semana. Mas o resto da semana, cara, é o trabalho, é os amigos, são as séries, é a internet. É isso que nos alimenta. E o que que vai acontecendo? O tempo vai desgastando as verdades de Deus na nossa vida. E as verdades do mundo, as leis do mundo que a gente vive, vão se tornando verdades na nossa cabeça. Por exemplo, qual é a minha relação com a bebida? E o que que a Bíblia fala sobre isso? Será que a relação que eu tenho com a bebida condiz com o que a Bíblia diz? Qual a minha relação com a questão sexual, a minha vida sexual? Condiz o que eu vivo com o que a palavra fala? Qual é a minha relação com o dinheiro? E assim qualquer outra coisa da nossa vida. O tempo vai desgastando as verdades de Deus dentro de nós e vai fazendo com que as verdades do mundo entrem na nossa vida e se tornem verdades para nós. Então, essa reforma é para isso também, para que as verdades de Deus sejam ativadas em nós, dê esse estalo na nossa mente, nos incomode um pouquinho para a gente poder ser cada vez um homem, uma mulher mais cheio da presença do Pai. E eu quero chamar você agora para baixar tua cabeça, fechar os teus olhos e a gente orar. Querido Jesus, obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade, Deus, de estar com essa geração, Pai. De jovens maravilhosos, de jovens que te amam, de pessoas sedentas pela tua presença, Senhor. É uma honra, Jesus, eu estar aqui. É uma honra, Jesus, poder falar do teu nome, poder falar das tuas verdades. E eu quero clamar, Espírito Santo, que nessa noite a tua vontade, as tuas verdades possam entrar na nossa mente, no nosso coração. Que essa palavra, Pai, sobre reforma, possa realmente fazer diferença na nossa vida, Senhor. Limpa o que for necessário, joga fora, Pai, aquilo que não te agrada dentro de nós. Põe as tuas verdades na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que não seja o que eu fale, Pai, mas que sejam as tuas palavras que são vida. As tuas palavras, Pai, que são realmente luz para o nosso caminho. Façam diferença na vida de cada um nessa noite, Pai. Clamamos a tua presença, Espírito Santo, aqui, nesse lugar. Amém? Então, vamos lá. Quem está pronto para reformar? Amém? Essa reforma, ela tem um nome. E o nome dessa reforma é Evangelho. Evangelho dentro da nossa vida. É isso aí. Vamos eliminar os conceitos, substituir as nossas verdades por exatamente o que a palavra de Deus fala sobre nós e sobre as verdades dele dentro da nossa vida. Está no momento agora, eu entendo que esse ano é um marco para o Exit, é um marco para as nossas vidas, é um marco de um novo caminho para nós. E está no tempo da gente se posicionar realmente como cristão e fazer diferença em Rio Branco, aonde nós estamos, seja na faculdade, seja onde a gente está. Mas, para isso, é necessário a gente ser cristão autêntico. Então, a gente precisa das verdades de Deus entrando dentro de nós. Nós vamos ler o livro de Efésios, a carta de Efésios. E eu gosto muito, a gente leu ano passado com o nosso grupo familiar, Efésios, e eu gosto muito de entender que, quando Paulo escreve para Efésios, Paulo escreve para uma igreja. Paulo não escreve para quem não é cristão. Paulo escreve como se fosse aos exetianianos, vamos dizer que existia assim na época, né? Se o Exit existisse, ele ia escrever para o Exit, ele ia escrever para os da restauração. Ele escreve para uma igreja, ele escreve para um povo de Deus, ele escreve para um povo que teme ao Senhor. A gente lê o texto e muita gente pensa assim, ah, não é para mim, esse aqui é para o cara que não conhece Jesus ainda. Esse texto é para nós. E o objetivo da carta era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. A ideia desse tema, dessa série, é exatamente isso. Promover nós, jovens mais espirituais. Então, vamos lá. Efésios 4, eu coloquei alguns versículos e eu quero que vocês leiam com muita atenção, como se fosse realmente uma carta de Deus para você. Assim, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de toda a antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeira, justa e santa como Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não participem do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filho da luz. Vamos encerrar? É o texto. Está falando tudo aí, mas a gente vai tirar desses versículos que Paulo escreveu para a carta de Efésios, coisas que nós precisamos reformar. Numa reforma, a Eula citou aqui, nós jogamos coisas fora, coisas que não prestam mais. Numa reforma, a gente muitas vezes quebra paredes, numa reforma, a gente compra coisas novas. E esse texto que nós lemos trazem essas três coisas que a gente pode observar. Coisas que precisam ser jogadas fora porque está estragado. Abrimos lugares para coisas novas e colocamos ali dentro outras coisas. Eu queria, junto com você, olhando para esse texto, analisar o que eu preciso jogar fora. Tem coisas dentro de mim e dentro de você que não combina mais com um jovem que ama a Deus. Tem coisas dentro de nós que não combina mais com as letras das músicas que nós cantamos. E Paulo chama lá no início isso de pensamentos vazios e inúteis. E essas coisas, a Bíblia fala, que nos deixam insensíveis à vontade de Deus. Então pensem comigo. Existem coisas que a gente vai adquirindo com o tempo e elas entram dentro de nós, algumas verdades, que essas coisas, elas vão cicatrizando em nós e nos deixam insensíveis àquilo que Deus quer para a gente. Se de repente você está vivendo um momento da tua vida que essa palavra te incomodar, amém, eu vou ficar muito feliz com isso. Você precisa de uma reforma. Se você estiver vivendo um momento como jovem aqui do Exit, que essa palavra não te falar nada, peça ajuda. Porque talvez você já esteja entrando nisso, de estar meio insensível àquilo que Deus quer para nós. Porque a palavra de Deus, quando ela fala conosco, ela nos incomoda. A palavra de Deus, ela mexe com a gente. Às vezes ela só faz carinho. Mas quando ela quer nos transformar, ela nos incomoda. Nenhuma transformação é fácil. Nenhuma reforma é sem fazer sujeira, sem fazer bagunça. É limpinho. A reforma precisa de suor, de lágrimas, de empenho, de esforço. E a reforma interior precisa disso. E o texto nos mostra ali que essas coisas precisam ser tiradas de dentro de nós. E ali ele fala, se você for ler, eu coloquei alguns versículos, mas se você for ler esse capítulo, ele fala de algumas coisas, que é mentira, a ira, quem rouba não roube mais, o nosso modo de falar, imoralidade sexual, ganâncias, conversas. E você vê que é para uma igreja. Então, essa palavra é pesada, é ruim? Puxa, mas existe isso no nosso meio? Existia lá na época de Éfeso, existe hoje no nosso meio. É natural do nosso, de nós, do ser humano, que não faz essa manutenção com frequência, colocar essas coisas para dentro da gente. E elas precisam ser tiradas para que nós possamos ser, quanto mais perto de Cristo, mais a imagem dele para refletir para as outras pessoas. Sabe o que tem acontecido lá em Éfeso? Provavelmente, é exatamente o que acontece com a gente aqui. O tempo foi passando, as verdades de Deus foi ficando de lado, mas a série da internet alimentou mais, a pornografia que eu vejo no computador, sem ninguém estar vendo, foi alimentando mais, as minhas conversas, os meus relacionamentos, isso tudo foi fazendo com que dentro de nós fosse crescendo as coisas que não são as verdades de Deus para as nossas vidas. E existe uma palavra, um ditado que provavelmente nasceu no inferno e ele está muito no nosso meio. E é isso que me incomodou sobre essa palavra. Não dá nada, Eliane. Sabia que não dá nada encher a cara? Não dá nada, Ju. Não dá nada eu transar antes do casamento. Não dá nada eu usar uma balinha de vez em quando numa festa. Não dá nada eu ir nas baladas e abrir mão de outras coisas espirituais. Não dá nada. Não dá nada eu ir no carnaval e ficar com uma galera hoje, com um, amanhã com outro. Não dá nada. O não dá nada nasceu no inferno. Ano passado, no final do ano, ali por outubro, uma irmã da igreja teve um sonho com a gente aqui do Exit. E nesse sonho que ela sonhou, especificamente com a gente, comigo, com o segundo, ela viu um demônio dizendo assim: eu sou o demônio que diz para os jovens que eles podem todas as coisas e não dá nada. Cara, aquilo me deu um temor tão grande, porque é isso que tem acontecido. E eu não estou aqui dizendo, acusando vocês, eu estou me colocando junto com vocês nessa situação. Por muito tempo eu penso, puxa, não dá nada, o tempo é outro, as coisas mudaram. Mas uma coisa não muda, gente, é a palavra de Deus. E as verdades de Deus, elas são imutáveis. E se a gente realmente quer fazer diferença nesse mundo, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja viva e eficaz dentro de nós. Sabia que o crente meia boca vai para o céu? Vai, não dá nada, mas claro que vai para o céu. Só tem um grande problema nisso. O crente meia boca está levando uma galera para o inferno. Sabe por quê? Porque o crente meia boca vem todo final de semana para a igreja e está aqui faz 2, 3, 4 anos e não dá nada da forma com que ele vive. Só que tem vindo pessoas sedentas de Deus, que têm olhado para outros e têm feito assim, puxa, é assim que crente vive, então eu vou fazer isso também. E nós estamos nos tornando uma geração de crente fraco, de crente medíocre, de crente que não faz diferença onde vai. Nós precisamos urgente reformar a nossa forma de pensar. Nós precisamos urgente colocar Deus aqui dentro e tirar as coisas que atrapalham a vontade de Deus dentro de nós. Quando eu falei no início, só se reforma coisa boa, coisa que tem valor. Você é muito bom e você tem muito valor. Mas precisamos, eu e você, nos unir. E realmente, pôr a mão na massa para que essa reforma realmente aconteça. E nós possamos viver o que há de melhor nessa terra. O que há de melhor, o que tem de melhor de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus fala muito e a gente gosta de repetir: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso reformar porque eu amo Deus. E eu preciso reformar porque eu amo as pessoas. Esse ano é o ano que nós falamos que nós somos a luz. Como que é o tema da igreja? É ser luz. Nós somos a luz do mundo. Mas a nossa luz às vezes está meio parecido. Tem uma velhinha aqui que não está acendendo muito. Essa aqui, ó. Eu brilho. Mas eu brilho um pouquinho de vez em quando. Nós precisamos ser luz que realmente reflete Jesus. Nós precisamos ser luz que realmente faz diferença. Nós precisamos ser luz que realmente traz diferença nas trevas. Ali, Paulo fala sobre esses pensamentos vazios e inúteis. Sabe o que eu tenho visto, além de tudo isso, como pensamentos vazios e inúteis? São pensamentos errados que eu tenho ao meu próprio respeito. Eu tenho visto também muitos jovens que não conseguem nem se relacionar, porque não acreditam no seu potencial, que não conseguem desenvolver no trabalho, porque não acredita que é capaz. Mentiras que vêm na mente e as pessoas acreditam naquilo como uma verdade absoluta e não conseguem avançar, conquistar, fazer novos planos. Às vezes são coisas, traumas que a gente viveu no passado, coisas que aconteceram lá atrás, e a gente vem carregando isso para o resto das nossas vidas, se apegando naquelas coisas que aconteceram lá atrás. A gente não pode mudar o que aconteceu lá atrás, mas a gente pode mudar o hoje, a gente pode mudar o amanhã. A gente pode deixar aquilo para trás. Jesus pode fazer todas as coisas, pedir cura nesses sentimentos. A gente tem pessoas para pedir ajuda, para que isso seja resolvido na nossa vida, para a gente poder viver o que há de melhor, tanto como pessoa, como cristão, como profissional, acreditando que realmente nós somos filho amado, que nós temos um Deus que nos capacita, que nos direciona, que nos impulsiona a fazer novas coisas. Essa reforma, precisam ser tiradas coisas de dentro de nós. Eu não sei o que precisa ser tirado dentro de você. Eu fiz uma reflexão dentro de mim e são muitas coisas que precisam. Mas isso que eu falei talvez te trouxe alguns insights. Puxa, isso não condiz. Isso não cabe mais para mim. Sabe? Eu acho engraçado que hoje eu peguei firme com o meu grupo, estava todo mundo lá. Vocês vão ver a foto, estava lindo. Todo mundo não. Inclusive, ela não está nem prestando atenção. Faltou só a Paola. Mas tudo bem, Paula, você estava trabalhando, você está liberada. Mas sabe o que acontece, gente? Tudo é desculpa para a gente não fazer o que é espiritual. Vocês já perceberam? Cara, meu dia é corrido pra caramba. Nossa, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, hoje dos meus pais. Cara, eu não tenho tempo para ler a palavra. Alguém se identifica? Não levante a mão. Não levante a mão. Mas é assim, cara. Nossa, eu treino todo dia, eu não falto academia. Mas eu não tenho tempo para ler a palavra. Cara, a gente coloca tempo no que a gente acha prioridade. Né? Eu acho engraçado. Puxa, não vou no grupo hoje porque eu tenho um trabalho da faculdade para fazer. Cara, você está faltando grupo familiar, culto, por causa do trabalho da faculdade. Quando você casar, você está lascado. Você vai ter uma casa, uma família, cachorro, filho, a manutenção da casa e N coisas para fazer. Gente, dá tempo de tudo. Aquilo que eu colocar como prioridade. E a gente falar que ama a Deus, de cantar bonito e se entregar e ser intenso. Cada 12 horas de louvor, eu vou lá e fico e me derramo e saio suado da igreja. Cara, a diferença tem que ser amanhã. A diferença tem que ser na minha semana. A diferença tem que ser aquele tempo que eu dou sozinha para Deus. Senão não está adiantando nada. O segundo fez um texto muito legal sobre o avivamento. Está tendo. Puxa vida, claro que é um sinal. Claro, é um sinal, é óbvio. Mas o nosso avivamento tem que ser segunda-feira. Terça, quarta, quinta. A forma com que eu me comporto. A forma com que eu ajo com a minha namorada quando eu estou sozinho com o meu namorado. A forma com que eu ajo quando eu estou sozinho na frente do computador, do celular. Nós temos hoje, o Will falou uma coisa muito legal. Falou sobre o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. A gente pode todas as coisas. Deus nos deu esse poder e é maravilhoso, vem de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos responde sobre isso. Você pode tudo, mas nem tudo convém para você. E não é a Eliane, a chata, a pastora que está falando. É a palavra de Deus, é a verdade. E ela tem que nos incomodar para que a gente possa nos tornar cristão mais autêntico, mais cheio da palavra, mais cheio de Deus. Continuando na reforma, preciso tirar coisas. Sonde no teu coração coisas que você precisa tirar aí de dentro. Mas, numa reforma, uma coisa que faz muita diferença é quebrar a parede. Eu amo uma reforma quando um cliente me chama e fala, eu quero quebrar essa parede. A gente amplia o espaço. A gente deixa o negócio, como que é? Conceito aberto, está na moda, né? Você que vai casar, vai fazer uma casa. Faz um conceito aberto lá, Andrew, conceito aberto. Conceito aberto, é muito bom fazer isso. Fica bonito, fica gostoso de receber pessoas. Dentro de nós, precisamos quebrar paredes também. Sabia que nós precisamos quebrar paredes? E às vezes a parede é um sentimento que está lá impedindo que a vontade de Deus cresça na tua vida. Uma mágoa, uma inveja, um sentimento de inferioridade. São paredes que nós precisamos quebrar. Mas a parede principal que a gente precisa quebrar dentro de nós é uma parede para que tenha mais espaço para o Espírito Santo agir. É criar um espaço mais aconchegante para Deus ficar à vontade lá dentro. Essa parede, não importa o nome que você der para ela, ela precisa ser derrubada. Uma parede para deixar o Espírito Santo realmente confortável dentro de você. E às vezes, essas paredes são pessoas na nossa vida que a gente precisa cuidar com quem a gente anda. Amizades erradas, muitas vezes, podem nos distanciar do que Deus tem. Como amizades e relacionamentos certos nos aproximam de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o Eduardo. Acho que foi lá em casa, né, Edu? Ou será que foi aqui o primeiro curso? Acho que foi lá em casa o primeiro curso de noivos, o primeiro dia. E aí um cara que eu nunca tinha visto direito, assim, chega com essa menina, gente boa. Cara, que relacionamento bacana. Essa mulher deixou você mais perto de Deus. Essa é uma boa companhia, com certeza é uma boa companhia para você. E assim, aqui, né? Isso é muito legal, pessoas que nos aproximam de Deus. Mas muitas vezes tem pessoas que nos distanciam de Deus. Sabe aquele amigo que você não consegue dizer não? Putz, tem um grupo, mas ele me convidou para uma saidinha, cara. Ah, tem. Já, o Matheus já lembrou de um ali, já se movimentou. Tem, cara, claro que tem. Todo mundo tem um amigo assim, né? Um amigo do futebol com uma biritinha depois, né? Cara, não tem problema nenhum você ter amigos, mas se os teus amigos estão te afastando de Deus, coloca o pé no freio aí. Namoros, muitos namoros nos distanciam de Deus. Pô, mas eu quero ter um casamento referência. Sabe aquele casamento? Cara, mas daí escolhe uma pessoa que não ama Deus para namorar. Como? Como que você vai ter um casamento abençoado? Cara, procure alguém para você namorar que ame a Deus como você ama. Na verdade, que ame mais a Deus do que você ama. Que ame mais a Deus do que ele ama você. Aí dá certo. Ah, mas é bonita. Ah, mas tem mulher bonita de Deus também. E se não tem, dá uma reformadinha. O segundo era desajeitado. Cara do céu. Outro dia eu conto. O Lu de Caso Caiola, que é linda, cara. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos olhar qual parede tem impedido de nós deixarmos o Espírito Santo confortável dentro de nós. Às vezes essa parede, cara, é a falta de buscar Deus, a falta de tempo. Sabe, por prioridade, hoje a gente falou muito sobre isso. Cara, tem que pôr prioridade. A gente tem prioridade para tudo na vida. Você chega atrasado no teu serviço? Se você chega, daí nem me conte. Né? Você bate o carro do teu serviço? Ah, ela bate. Desculpa. Cara, a gente tem prioridade pra tudo, até pra bater o carro. Não, desculpa. A gente tem prioridade pra tudo. Vamos pôr prioridade, cara, pra buscar Deus, pra Deus ficar à vontade no nosso meio. Pra Deus ficar à vontade lá dentro e mostrar as direções, os caminhos. Puxa, Eliane, não acontecem os milagres na minha vida? É claro que não acontece. Você não escuta Deus? Temos que escutá-lo para poder fazer e agir conforme Ele quer. Aí você continua lendo o texto e você descobre que nessa reforma existe um selo de qualidade. Tem gente que trabalha nessas empresas, é tudo cheio dos selos de qualidade, dos ISO, não sei das quantas. Sabia que essa reforma espiritual tem um selo de qualidade. E eu quero ler esse texto com vocês. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. O que, que um selo representa? Selo representa de onde ele veio, né? Selo de carta, se eu mandar uma carta lá para a Espanha, tchuc, vai um carimbinho do Brasil. O selo representa a qualidade de um produto. O selo representa a origem, a qualidade, a procedência. E a palavra de Deus fala que nós, que eu e você, temos esse selo. O selo do Espírito Santo. Mas o interessante é o seguinte, que ele começa falando, não entristeçam o Espírito Santo. Essas coisas que vão entrando na nossa mente, no nosso coração, que precisam da reforma, que precisam ser jogadas fora com urgência, elas só precisam ser jogadas porque elas entristecem o Espírito Santo. E é engraçado, porque a gente vem de um tempo falando muito sobre graça. E a graça de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa e realmente ela é sensacional e ela existe. Mas o que nunca deixou de existir é o pecado. E o pecado, a palavra de Deus fala, Paulo fala lá no Novo Testamento, que o pecado ele entristece o Espírito Santo. Ele vai apagando esse selo em nós. É como se fosse um selo e que você vai passando a mão molhada e ele vai ficando desbotado, sabe? E daqui a pouco não aparece mais. É isso que acontece quando a gente entristece o Espírito Santo. Quando você viaja para um outro país, você chega com o teu passaportinho, eu adoro isso, colocar lá na mesinha do carinha, assim, que está debaixo daquele vidrinho, e ele olha para você e faz uma perguntinha, e faz assim, ó, tchim, tchim, uma carimbada ali, ele põe um selo, dizendo, você pode entrar aqui. Volta lá no texto, por favor. Esse selo é esse carimbo que você chega lá no outro país. Tchim, tchim. Você tem o carimbo, você pode andar livremente lá. Esse selo que é o Espírito Santo, é o que nos garante a entrada no céu. Esse selo nos fala assim, você me pertence. Ah, você é de Deus, pode vir. Vem aqui, Bruninho, você é meu, você tem esse selo. Só que o Bruninho começa a pecar, o Bruninho começa a aprontar, o Bruninho começa a entristecer o Espírito Santo. O selinho vai ficando desbotado, vai ficando desbotadinho. O selinho já tem que dar uma olhadinha assim, a Eliane já ceguinha, já não enxerga mais. Daqui a pouco, cadê o selo? Ele diz o seguinte, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. Nós somos propriedades de Deus e esse selo prova isso. Quer ser de Deus? Esteja com o teu selo intacto, renovado, carimbado assim, recentemente, passe livre para ser de Deus. É isso que fala esse texto. É muito legal, porque ele fala que nós somos propriedade de Deus. Se eu sou propriedade de Deus, não existe mais o que eu quero e sim o que Deus quer. Não existe mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Não é confortável, não é gostoso, mas eu posso falar com certeza para você, vale a pena. Aí você fala, putz, Eliane, mas eu já tô lasqueira mesmo. Dei uma olhada agora, a reforma vai ser quase uma demolição. Cara, Deus faz nova todas as coisas. Ele está trazendo essa palavra para nós porque Ele acredita em nós. Ele não ia trazer essa palavra para a gente ir embora arrasado, triste, desanimado, falando, ferrou, perdeu, já lascou a minha vida, entendeu? Não tenho mais o que fazer, já entristeci demais o Espírito Santo, já está desbotado o selo. Não, ele fala o seguinte, queridos, 2023 é o ano que esse selo vai ficar tinindo na tua vida. 2023 é o ano da gente fazer realmente diferença por onde a gente vai passar. Agora, eu sou um jovem, e eu sou um jovem forte, que faz diferença na escola, que faz diferença com os amigos, no futebol, na academia, seja onde eu for. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz isso através da minha vida. Amém? E aí a gente segue nossa reforma. Enxergamos que coisas precisam ser tiradas, parede precisa ser derrubada, seja ela qual for, de sentimento, de falta de tempo, de relacionamentos, de pessoas, que a nossa reforma tem um selo e nós podemos acrescentar coisas lá dentro. E o que, como que a gente acrescenta e o que, que a gente acrescenta? Esse texto nos mostra que são verdades, bondade, compaixão, perdão, essas coisas que vêm de Cristo. Lá no versículo de Efésios 4, 23, fala: procurem entender a vontade de Deus. E no 5, 1 diz: imitem Jesus em tudo que vocês fizerem. E depois ele segue falando: descubram aquilo que agrada a Deus. Se nós queremos trazer coisas, verdades, para dentro de nós, para a nossa reforma, nós precisamos imitar o que Jesus faz e trazer para dentro da nossa casa, para dentro de nós, aquilo que agrada a Deus. E nessa reforma a gente tem ferramentas. E a tua ferramenta é o teu grupo familiar. A tua ferramenta são os cultos. As nossas ferramentas, a igreja disponibiliza como culto, como grupo, como uma conversa com teu líder. E uma ferramenta que a gente precisa utilizar é o nosso tempo a sós com Deus. Não se conhece ninguém, não se conhece a vontade de Deus se eu não conversar com Ele. Eu não vou poder saber o que Ele quer. Então, se nessa reforma a gente jogar o que é velho fora, abrir o espaço para deixar confortável para o Espírito Santo, com certeza Ele vai nos falar qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Sobre trabalho, sobre casamento, sobre finanças, sobre tudo o que passa na tua mente. Às vezes você pede uma oração, né? A gente só pede oração assim: ai, preciso de um emprego, sabe? Cara, preciso não sei do quê. Cara, Deus já está preparando tudo isso para você. Ouça o que o Espírito Santo fala. Mas ele tem que estar confortável aqui dentro. Vamos deixar o Espírito Santo confortável dentro de nós? Vamos fazer essa reforma? Vamos, sabe, dar um passo além? Vamos fazer um ano diferente de 2023? Sabe, vamos parar de ser crente morno, de gente medíocre. Está na hora da gente ser referência. Eu gosto muito de chamar isso referência. Sabe, vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Não faça de qualquer jeito, não faça migué. Nós não somos pessoas do migué. Nós somos do excelente. E assim, principalmente na nossa vida espiritual. Vamos nos levantar e fazer um ano diferente. Vamos nos levantar com vontade e pôr a mão na obra nessa reforma. Não vai ser fácil. Vai doer. Vai fazer um pouco de sujeira. Talvez precise de ajuda. Mas teu líder está aí para isso. O teu povo está aí para isso. Mas vamos parar desse mimimi. De qualquer coisa, não quero mais. Cara, se envolve, né, nas coisas e fala assim: ah, mas dá muito trabalho, acho que eu não quero mais. Eu também, gente, não precisava estar aqui hoje. Podia estar passeando, podia estar jantando num lugar bem gostoso. Ah, Eliane, mas você é pastora. Não ganho nada para estar aqui, assim como você. Eu estou aqui porque eu amo Jesus. Você está aqui porque ama Jesus. Então, vamos fazer esse amor realmente valer a pena. E para finalizar, em homenagem aos meninos do R12, cadê os meninos do R12 e a mocinha do R12? E as líderes do R12, senão a Paola fica braba comigo. Eu quero finalizar com o texto mais conhecido de vocês. Romanos 12:1. Vocês sabem de cor, né? Entreguem seu corpo a Deus, por tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme, reforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Amém? Vamos fazer desse ano um Romanos 12 na nossa vida, que a gente experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Queria chamar o louvor, queria que você ficasse em pé e pensasse numa coisa junto comigo antes deles cantarem. No começo, eu falei que reforma traz vitalidade, aconchego, valoriza o local e ela demonstra amor. E eu gosto muito de pensar sobre isso, porque a vitalidade, a vida verdadeira, ela só vem de Jesus. Então, essa reforma precisa, porque Jesus vive em nós. Esse aconchego é o lugar que eu vou preparar dentro de mim, para que o Espírito Santo fique à vontade. Essa reforma, ela vai valorizar o que Jesus já fez por mim e por você. Porque Jesus já fez tudo o que nós necessitávamos. O que a gente precisa e o que a gente não precisa, Jesus já fez. E Ele precisa ser valorizado por isso. Então, essa reforma valoriza isso, o que Jesus fez por mim. E essa reforma demonstra que eu amo a Deus. E demonstra também que eu amo as pessoas que estão ao meu lado. Porque eu posso olhar para as pessoas e falar, cara, você quer andar com Cristo? É o melhor caminho que existe. Olhe para mim e ande comigo. Paulo dizia isso, que era para olhar para ele. Que nós possamos ser assim também. Jovens que possam falar, olhe para mim, eu ando com Jesus e vale a pena. E eu tenho uma vida abençoada, maravilhosa. Porque eu tenho um Deus que me direciona, que me guia. Amém?